Bom, vamos lá. Cara, eu gosto muito da história de Paulo e Silas. Quem gosta da história de Paulo? Cara, que homem massa. Homem que quando eu chegar no céu, eu vou cumprimentar ele. Falar, homem, parabéns, tu foi baguá. Tu foi um homem de Deus. Opa, aguinha, vou ter aguinha. Ah, glória a Deus. Nossa, é top. Nunca falte água na sua vida. E eu comecei, eu estava compartilhando no Next passado sobre a história deles. E cara, eu amo essa história porque a gente pode tirar muitas coisas dessa história. E a primeira delas, né, se você quiser anotar, eu não vou abrir aqui para a gente ganhar tempo, mas essa história passa no livro de Atos, capítulo 16, do versículo 16 ao 34. Cara, eu amo essa história, começa já a parada assim, ó, eles estavam caminhando lá, entrando numa cidade, de repente uma menina, a Bíblia fala que ela estava endemoniada, com espírito de adivinhação, e uma galera ganhava dinheiro em cima dessa menina. Porque, imagine, a menina tinha um espírito que adivinhava. Ah, vou jogar na loteria lá, vou jogar na trimania, que é trimania. Na trimania. Vai sair, perguntava para a menina, o espírito endemoniado respondia ali, os caras ganhavam dinheiro em cima dela. E a Bíblia fala que o espírito reconheceu Paulo e Silas, falou assim, eles são homens de Deus. E disse, a Bíblia fala que esse espírito começou a incomodar os homens. Para onde eles iam, o espírito começava a seguir. A menina, ah, vocês são homens de Deus, não sei o quê. E Paulo ali, de boa, não vou incomodar. E a menina ali atrás, incomodando, incomodando. Sabe aquela pessoa chata? Quem conhece uma pessoa chata aí? Você é o chato. Pessoa chata. E o espírito ficou incomodando. Até que Paulo falou assim, não, chega, chega. Falou assim, ó, em nome de Jesus, sai. E o espírito foi embora. E os homens que ganhavam dinheiro em cima daquela menina viram o que aconteceu e ficaram, não, e agora a gente perdeu nossa renda. O que a gente vai fazer? Cara, eles pegaram Paulo e Silas, prenderam, levaram lá na praça, falaram assim, ó, esses caras estão pregando algo aí que não vai contra a nossa cultura romana, então não vai dar certo. O que que aconteceu? Eles foram para a prisão por nada, por pregar o evangelho, por expulsar, por libertar uma menina. Um dia a gente estava vendo uma reportagem que ia ser pecado, que ia ser preso agora, quem expulsasse um demônio. Sério, a gente viu essa reportagem, né? A gente viu um negocinho lá que era uma coisa sobre a religião da pessoa, tal, e se expulsasse um demônio, você poderia ser preso. Eu falo assim, meu Deus, eu prefiro ser preso do que deixar a pessoa ser torturada, né? Não tem lógica. Mas amém, foram presos. E a Bíblia fala que eles estavam lá, e cara, eu não sei, eu nunca fui preso, e não quero ser preso. Se for pela causa do evangelho, vamos ser presos, né? Amém? Né, pela causa do evangelho eu quero ser preso, amém. Mas, cara, naquela época as prisões eram terríveis, terríveis mesmo. Não tinha luz, não tinha nada. Os caras faziam as necessidades ali no local mesmo, dormiam no mesmo lugar, era tudo ruim. Mas a Bíblia fala, cara, que esse momento é precioso demais. Que chega uma hora que Paulo e Silas começaram a adorar o Senhor. Eles começaram a cantar, começaram a dançar. Em meio à prisão, começaram a cantar, e a Bíblia fala que um terremoto veio sobre aquele lugar. As correntes se abriram, as portas da prisão se abriram. E o carcereiro que estava cuidando, estava responsável, estava vigiando aquela noite, viu aquilo tudo aberto e falou assim: Meu Deus, cara, fugiram. Os homens fugiram. Fugiram. E agora? Ele pensou com ele. A Bíblia fala que ele ia se matar. Ele ia tirar a vida dele. Quando ele levantou a espada para se matar, Paulo ele fala, ele dá um grito: Não faça isso consigo. Nós estamos aqui. E a história continua, aquele homem ele fala: Cara, eu quero entregar minha vida para o seu Jesus, para o seu Deus, o que eu preciso fazer? E Paulo começa a pregar Jesus para ele. E aquele homem entrega a sua vida a Jesus, e toda a família dele conhece o amor de Jesus. Mas qual é o princípio, qual é a chave que eu quero compartilhar com você essa noite? É sobre adoração. Paulo e Silas, cara, eles estavam numa fase difícil, naquele momento, por uma coisa que eles não fizeram. Várias vezes eu me deparei nesse lugar, dizendo assim, Deus, eu estou fazendo a sua obra, eu estou servindo a igreja, eu estou te buscando, estou te servindo, mas olha onde eu estou. Olha esse lugar, olha o que está acontecendo comigo. E mesmo assim, eles poderiam murmurar, eles poderiam dizer, pô Deus, a gente veio pregar, eu expulsei o demônio da menina lá, e estou preso aqui por nada. Que injustiça, Deus, é essa? Mas mesmo assim, ele se manteve calado, e no momento certo ele começou a adorar o Senhor. E essa atitude do coração dele fez que houvesse liberdade para ele naquele dia. Algo que é interessante, porque o carcereiro estava livre, mas estava preso emocionalmente. Paulo e Silas estavam presos fisicamente, mas seus espíritos, eles viviam em liberdade, porque eles conheciam a Jesus. E muitas vezes é isso que acontece, você acha que você está livre, você acha que você está vivendo, ah, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser da minha vida, eu sou jovem, é isso aí, mas você está preso. Você está vivendo uma prisão. E muitas vezes isso te faz viver uma vida de ansiedade e depressão. Eu vou contar o meu testemunho. A maioria de vocês sabem que esse foi um ano difícil para mim, para toda a minha família. Né? Foi o ano que meu pai faleceu, foi o ano que a minha avó ficou doente, foi o ano que a minha mãe faleceu. Essa semana fez 3 meses que a mãe faleceu. Ainda é um assunto um pouco delicado de falar. Mas eu lembro que, depois do velório da mãe, eu cheguei em casa, cansado. Eu fui para o meu quarto, me ajoelhei, comecei a orar e comecei a louvar o Senhor. Cara, levantei as mãos e comecei a chorar, dizendo, Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor continua sendo bom. Obrigado, Deus, porque ela foi a minha mãe. Obrigado, Deus. E comecei a agradecer e comecei a louvar o Senhor. E eu senti a presença de Deus tão forte no meu quarto, de uma maneira que eu nunca tinha sentido antes. Mas foi uma atitude do meu coração de dizer assim, Deus, não importa a situação que eu estou vivendo, não importa a prisão que eu esteja, eu quero adorar o Seu nome. A Bíblia fala que Deus ele busca adoradores que adoram espírito em verdade. Se Deus está procurando, é porque tem gente que adora em mentira e na carne. Você pode estar aqui hoje na igreja, na Lighthouse, vivendo uma vida com Cristo, e está adorando a Deus na carne e na mentira. Mas os olhos do Senhor têm procurado adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Eu quero falar para você essa noite, eu não sei, eu não te conheço, eu não sei o que você tem passado. Você pode falar assim, Alex, eu tenho ansiedade, eu estou num estágio de depressão, eu tomo remédio. Eu falo para você, eu também tomo remédio. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu tive que ir no médico, eu estava com algumas dores no peito. E ela, a médica falou assim, cara, é só ansiedade. Vou te receitar um remédio para você tomar. E eu comecei a tomar, Você pode pensar, pô, Alex, mas Deus não te cura? Deus não pode... Pode curar. Mas às vezes eu sei que eu preciso buscar ajuda profissional. Como já foi falado aqui, a gente precisa buscar ajuda, a gente precisa de pessoas que vão nos auxiliar a vencer essa doença. Mas várias vezes eu tenho ido para a presença de Deus, dizendo, Deus, tira toda a ansiedade. Tira toda a ansiedade do meu coração. Deus, eu não quero entrar nesse lugar, eu não quero entrar nessa prisão. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para a minha vida. Se você está aqui hoje e você fala assim, Alex, você não sabe a minha história. Você não sabe o que eu tenho passado, você não sabe o que eu fiz. Tu não sabe, velho. E realmente, eu não sei, eu não te conheço muito bem. Mas eu te falo, Jesus, Ele te conhece. Jesus, Ele conhece a sua história. Assim como Ele conhece a minha história. Assim como Ele chora comigo. Assim como Ele sorri comigo. Ele me conhece. Então, nesse momento que eu estava de prisão, com tudo que estava acontecendo, cara, deu vontade de murmurar com Deus? Deu. Eu não vou mentir para você. Deu vontade de chutar o balde. Falar, pô, Deus, eu sirvo na igreja, eu trabalho na igreja, eu vivo todos os dias ali, sirvo, e por que o Senhor não curou a minha mãe? Por que o Senhor não operou um milagre? Por quê? Eu poderia. Deu vontade. Mas meu coração falou, Deus, amém. A palavra declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio nessa palavra. No velório da mãe, eu tive a oportunidade de falar de Jesus. Eu falei de Jesus. Teve um rapaz da minha célula, cara, isso me marca até hoje, cara. Não é para me glorificar, dizer que eu sou bom, eu não sou nada. Sem Jesus eu não sou nada, mas ele chegou e falou assim, Alex... Cara, que situação, né? Mas é lindo ver que, mesmo em meio à dor, você continua sendo uma inspiração para mim. mesmo meio a sua dor, você passa Jesus, cara. Então, como Paulo e Silas tiveram essa atitude, tem essa atitude de ter um coração grato, um coração de adorador, dizer, Deus, não importa o que eu estou vivendo, não importa as minhas lutas, eu quero continuar adorando o seu nome. Está tudo dando errado, está tudo dizendo não, está tudo desmoronando, mas eu continuo adorando o meu Deus. Eu continuo adorando o meu Deus. Jó foi assim. A Bíblia fala, cara, a história de Jó, às vezes eu estou competindo com Jó, para ver quem está sofrendo mais. Mas Jó, ele teve várias oportunidades. A mulher de Jó falou assim, homem, abandone o seu Deus e morra, se mate. Não viva mais, homem. Olha o estado que você está, tudo o que aconteceu, tudo que a gente perdeu. Abandona o seu Deus e vai. E ele chama louca. Sai fora, mulher. Eu não vou abandonar o meu Deus. Eu não vou fazer isso. E ele continua de pé. E no final do livro de Jó, ele fala... Deus, eu te conhecia de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Muitas vezes a gente passa por situações para que a gente possa conhecer, a gente possa estar mais perto de Deus. Amém? A prisão não pode parar a nossa adoração. A Bíblia fala que quando Davi, ele tocava, os demônios que torturavam Saul saíam. Existiam espíritos e demônios que torturavam o rei Saul. Mas quando Davi chegava e começava a adorar a Deus, começava a levantar o nome de Deus, ele fala que os demônios saíam. Saul tinha um momento de paz. Porque Davi, cara, Davi é um exemplo de um coração adorador. Quando ninguém estava vendo, quando ele estava lá no campo, fedendo a cocô de ovelha, lutando contra os leões, contra os ursos, ele estava lá escrevendo salmos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu estou aqui sozinho, mas eu não estou sozinho. Eu sei que você está comigo. E quando surgiu a oportunidade, Deus levantou ele para governar uma nação, reinar um povo. A Bíblia fala, todo ser que respira, louve ao Senhor. Outro ponto agora, queria trazer para você. Você não está sozinho. Diga para essa pessoa que está do seu lado, você não está sozinho. Diga para outra pessoa para não ficar com ciúmes. E se eu quero ler aqui com vocês, no livro de Atos, versículo 27. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia se matar, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou, bem alto, não faça mal a si mesmo. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Cara, uma coisa que eu aprendi na minha vida é que eu não estou sozinho. Sabe, eu vi o que é a igreja, eu vi a igreja de Atos, durante esses dias que eu tive de luta. Cara, no dia que a mãe faleceu, tinha muita gente lá em casa. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que pensar, mas de repente a igreja estava lá. Tinha uns fazendo comida, tinha uns cuidando dos meus irmãos, tinha outra cuidando da minha avó, tinha um pessoal levando a gente para ver os negócios de papel. E naquele momento eu falei, Deus, obrigado, porque eu tenho uma família. Eu tenho uma igreja que anda comigo. E deixa eu falar para você. Eu não sei o que você está passando, eu não conheço a sua dor, mas eu te falo, você não está sozinho. Jesus, ele está com você. E tem pessoas que você pode confiar. Tem pessoas que você pode dizer assim, cara, ora comigo, eu não estou bem hoje. Cara, posso te ligar? Eu lembro que quando fez um mês da mãe, eu tinha cela nesse dia, eu estava na igreja. Eu estava com o Vini, e de repente comecei a falar com o Vini, falei, Vini, cara, eu queria estar em casa hoje, mano. Bah, hoje eu queria estar em casa, pensando, porque hoje fez o mês da mãe, e eu comecei a chorar. E o Vini falou assim, o Vini deixou eu falar, e ele falou, mano, posso orar por você? Eu, com certeza, cara. Ele orou, me abraçou, me falou umas coisas assim, e eu naquele momento eu falei, Deus, obrigado, porque tem pessoas do meu lado. Quando às vezes eu estou fraco, o Senhor se faz forte. O Senhor levanta pessoas e diz assim, Alex, bora, mano. Eu sei que não está fácil, mas levanta. E foi o que Paulo e Silas fizeram. Cara, não faça isso com a sua vida. Eu estou aqui. Você pode me ligar, você pode contar comigo. Ah, você está passando por tal situação, você está passando por tal necessidade. Liga para mim. Ah, eu estou tendo uma crise de ansiedade. Liga para mim. Vamos conversar, vamos tomar um café. Você não está sozinho. E aliás, se você tem pessoas ao seu redor que estão passando por tal situação, por tal dificuldade, seja essa pessoa que vai gritar dizendo, cara, não faça isso. Eu estou aqui. Você pode contar comigo. Eu saí desse lugar. Eu saí desse lugar. Essa semana, na célula do Next, vieram duas meninas que têm uma história totalmente complicada. Hoje elas moram no abrigo. Uma de 13, outra de 15. E a de 15 anos já tem um filhinho. E durante a célula, elas começaram a contar o testemunho dela. Cara, deu um choque de realidade para todos que estavam ali. E no final eu fui conversar com elas. Eu fui orar com elas. E no meu espírito, Deus começou assim, Alex, faça algo. Porque a história de vocês não é tão diferente. Você já morou um mês num abrigo. Os seus pais já perderam a guarda de vocês. E naquele momento eu falei assim, Deus, eu quero demonstrar o seu amor, a sua paternidade. Assim como eu recebi a sua paternidade, eu quero que elas possam receber a sua paternidade também. Eu falei para elas assim, ó, vocês podem contar comigo, o que precisar. Eu quero dizer assim, ó, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. É isso que eu queria compartilhar com você essa noite. Tem uma vida, tem um coração de adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. E você vai ver a liberdade chegando. Algo que eu sinto no meu espírito durante o louvor, Deus estava falando comigo assim, Alex, eu quero libertar pessoas essa noite. Às vezes você pode se encontrar essa noite num lugar de prisão emocional, dependência emocional, carência emocional. Você pode se encontrar numa prisão de pornografia, uma prisão do pecado. Você pode se encontrar nesse lugar essa noite. Mas eu te falo, existe liberdade para você essa noite. Jesus é o nosso Boaz, o nosso libertador. Ele quer libertar você essa noite. Ele quer trazer um novo destino para você. Eu quero declarar em nome de Jesus que as correntes irão cair. Existe liberdade, existe perdão para você. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Jesus, Ele conhece, Ele sabe das suas dores. E Ele está com você. Amém? Amém? Pastor, eu já queria entrar no fogo aqui já. Mas queria que vocês recebessem agora a nossa segunda parte. A nossa pastora vai compartilhar com a gente uma palavra poderosa. Recebam com uma salva de palmas. Continua no fogo. Nem tomei água, pode tomar.
Se eu tivesse tomado, eu ia tomar do mesmo jeito. Somos irmãos, né? Amém. Então, beba. Podem trocar o copo aqui, por favor, Angela, tô brincando. Te amo, negão. Você é da família. Amém. Vamos continuar no fogo. No final, nós incendeia tudo. Amém. Boa noite para vocês, pessoal. Deixa eu tomar uma água aqui já. Que eu já tô com sede. Essa noite, eu e o Alex conversamos sobre essa noite agora, né? De a gente compartilhar sobre histórias bíblicas, né? E, coincidentemente, a palavra que o Alex tinha era sobre homens e a que eu quero dividir com vocês é sobre uma mulher. E nós cremos muito, né? Eu senti muito no meu espírito hoje orando por cada um de vocês que estão aqui, que Deus, Ele quer vir em resposta ao nosso clamor, Ele quer vir em resposta à nossa oração. E a Nath falando ali durante o louvor também, que Deus, Ele quer vir nos curar, e isso testifica muito no meu coração. Eu creio que há pessoas aqui que têm tido um clamor a Deus, algo que você quer que o Senhor te responda, coisas que talvez faz anos, meses que você clama e você não vê uma resposta de Deus, ou a resposta de Deus não é aquilo que você esperava, e você tem sentido angústia e tem estado nesse lugar com dificuldades emocionais, né? E eu queria compartilhar com vocês a história de Ana, que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1 e parte do capítulo 2. Quantos aqui conhecem a história de Ana, a mãe de Samuel? Não é muita gente, então vocês vão ficar conhecendo hoje. Eu contei a história para o Telzinho no carro. Eu perguntei, você conhece a história de Ana, Tel? Ele falou, não. Daí eu fui treinar, né? Contar para ele a história de Ana. Ele gostou da história. Então, Ana, ela foi a esposa, uma das esposas, né? Uma das esposas de Eucana. Eles moravam na região de Ramá. E Eucana, ele tinha duas esposas. Uma era Ana e uma era Penina. Penina tinha filhos, mas Ana era estéril. E a palavra de Deus diz que Eucana, ele amava mais a Ana do que a Penina. Então, quando ele ia repartir os seus presentes, o normal era que ele desse uma porção maior para a Penina, porque ela tinha filhos, que repartissem com os filhos, mas ele dava uma porção maior para Ana, porque ele a amava mais. Todos os anos, Eucana e a sua família iam até Siló, onde tinha o templo para poder adorar o Senhor. Então, eles eram uma família de Deus, né? Naquela época, era comum que os homens tivessem mais que uma esposa. Glória a Deus que isso mudou, né? Porque hoje os homens não aguentam nenhuma, que dirá mais que uma, né? Vamos combinar. Mas amém, glória a Deus que isso mudou. Mas naquela época isso era muito comum. Mas voltando ao assunto, Ana, Penina, ela irritava muito Ana. Ela zombava da cara de Ana. Ah, você não pode ter filhos, né? E isso entristecia muito o coração de Ana. Então, Ana vivia atribulada há anos, né, por não poder ter filhos. E no versículo 8, 1 Samuel 1, versículo 8, diz assim: Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Né? Então Eucana, ele indagava Ana: por que você está tão triste, né? Por que você não enxerga que eu te amo? Eu não sou suficiente, né? E no versículo 9, né, do 9 até o 11, a gente vê um pouquinho da oração de Ana. Eu queria que vocês prestassem um pouquinho atenção nessa parte. O versículo 9 diz que certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli ainda estava sentado em sua cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a minha aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e sobre a cabeça dele não se passará navalha. E a palavra continua dizendo, né, que ela orava com muito clamor, e a Bíblia diz que ela orava de coração, no coração, que a sua boca mexia, mas não se ouvia a voz. Então, quando ela estava, né, imagina ela lá ajoelhada num tapete, em algum lugar no templo, e orando assim, clamando, chorando, né, no seu coração, não dava de ouvir a voz dela. Eli, que era o sacerdote, olhou para ela e falou: ih, essa mulher está bêbada. Ela veio para o templo embriagada, essa mulher. O que que essa mulher está pensando? E ele chega para ela e fala: mas até quando que você vai andar bêbada por aí, né? E eu fico pensando, se fosse nós, nós já ia levantar no veneno, né? O que que você está falando? Estou aqui adorando, você está vindo me chamar de bêbada. Mas ela teve uma atitude de humildade, que eu acho que foi também uma chave para Deus vir em resposta e vir em um encontro com ela, né? Lá no café. Alguém viu o que eu fiz aqui ou não? Tacando o dedinho na Bíblia para abrir? Vocês não viram? Olha, gente, como é que é boa. No versículo... Oi? Passar para o lado, ó. No versículo 15 diz assim: Porém Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa tua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. no versículo 17 e 18, então Deus vem em resposta à oração de Ana, e o sacerdote Eli fala: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E aí diz que Ana seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, porque ela, de tão triste, ela não estava mais comendo. E a palavra de Deus diz que o seu semblante já não era mais triste. É muito lindo ver essa história, né? A gente vai trazer um pouquinho de contexto dela para as nossas vidas, né? Mas a palavra depois diz que eles levantaram de madrugada, adoraram a Deus e voltaram para a sua cidade. E lá, né, Eucana e Ana tiveram, e ela engravidou. E eles tiveram o primeiro filho, que foi Samuel, né? O fruto dessa relação, né, foi algo que trouxe não só alegria para Ana, mas que mudou a história de Israel. E eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Então, Ana, ela passou por anos, né, aguardando uma resposta de Deus. E muitas vezes eu e você passamos por isso. A gente clama ao Senhor por uma cura física, por uma cura emocional. Talvez você lida com ansiedade e depressão há meses e há anos e você anseia por uma cura de Deus. Talvez você clama por um casamento, por um relacionamento e esse dia não chega. Talvez você clama pela conversão dos seus pais, de alguém da sua família e você não vê essa resposta chegando. E isso gera angústia. A própria Bíblia diz que a esperança que se tarda, ela adoece os ossos. Então, muitas vezes, a gente espera por algo e esse algo não vem. E isso adoece. Isso adoece a nossa alma, nos deixa entristecidos, angustiados, né? E era por isso que Ana passava. Outro contexto é que, muitas vezes, a gente passa por situações, né, por fases da nossa vida, onde a gente se sente zombado pelo inimigo. Assim como Penina fazia com Ana, né, zombava dela porque você não consegue ter filhos, muitas vezes a gente vê o inimigo rindo da nossa cara mesmo. E eu, muitas vezes, né, passei por isso, né, por anos orando: Deus, né, tira essa angústia de mim, tira esse sentimento de mim, me tira desse lugar, né? Clamando a Deus para falar comigo, para me mostrar o meu chamado, aquilo que Deus tinha para a minha vida. E muitas vezes eu não estava conseguindo ouvir a Deus. E eu senti o inimigo mesmo falando para mim, tipo: você não vai dar em nada mesmo, você não vai conseguir, olha, você é de Deus, mas olha o lugar que você está. Então, por muitos anos, por meses, esses ataques do inimigo vieram sobre a minha cabeça, e eu acredito que muitos de nós passamos por isso também, né? E é muito doido, porque a gente vê que o inimigo, a palavra fala sobre dardos inflamados do inimigo. Ele sabe exatamente aonde tocar na nossa vida, que nos fere, que nos dói. Então, aquela palavra que vem no nosso ouvido, que nos afasta de Deus, não é a voz de Deus, é a voz do inimigo. E ele vem bem aonde dói na gente. Então, a gente precisa aprender a discernir essas vozes, rejeitar aquilo que o inimigo fala e aceitar o que Deus fala sobre nós. Amém? Outra coisa muito importante que a gente extrai dessa mensagem, dessa história, é que Ana foi fiel a Deus, mesmo sem ver a sua resposta. Ana foi fiel a Deus, mesmo sem ver a sua resposta chegando. E isso é um dos maiores exemplos que a gente pode tirar dessa história. E eu tive que aprender isso na pele. Ano após ano, me mantendo fiel ao Senhor, vindo nos cultos, estando em comunhão, estando em célula, dizimando, ofertando, estando com Jesus, né, sendo fiel no meu relacionamento, na minha casa, com o meu casamento, com os meus filhos, ainda que eu não visse nada, ainda que eu não sentisse a presença de Deus como eu gostaria de estar sentindo, ainda que as coisas não fizessem sentido para mim naquele momento, eu me mantive fiel a Deus, até que Ele veio em resposta à minha oração. Amém? E hoje eu posso falar de um lugar onde Deus respondeu a minha oração. E isso é muito precioso. E aí, então, Ana clamou com todas as suas forças. Eu não sei se você já chorou alguma vez até, né, como fala lá que Davi chorou com seus homens até não ter mais força, até não ter mais lágrima. Eu acredito que Ana estava nesse lugar. Ela já não tinha mais quase voz para clamar. Então, ela clamou de todo o seu coração ao Senhor. E Deus veio em resposta à sua oração. Amém? Se hoje você ainda vê que Deus não vem em resposta, é porque talvez ainda falta um pouquinho. Ainda falta mais um pouquinho, mas Deus vai vir em resposta à sua oração. E Deus falou comigo hoje à tarde que hoje haveria aqui uma atmosfera profética da resposta do clamor que tem no nosso coração. Que Deus viria em resposta ao nosso clamor. E eu quero que você já gere no seu coração expectativa sobre aquilo que Deus vai fazer daqui a alguns minutos quando nós formos orar. Porque eu creio que Deus quer responder aquilo que está no seu coração. Amém? Deus, ele se encontrou com ela e ele respondeu o seu clamor. Então, o título dessa mensagem é Um Encontro. Um encontro com a presença de Deus é capaz de mudar as nossas vidas. Um encontro com a presença do Espírito Santo é capaz de mudar as nossas vidas. Eu tive uma experiência muito forte com Deus há alguns dias atrás, quando a gente foi para uma conferência em Criciúma. E eu não sei como é que o Alex consegue falar das coisas e não chorar, eu não consigo. Eu estava chorando ali por você, irmão. Mas eu cheguei na conferência e eu lembro que eu orei e falei, Deus, fala comigo nesse tempo, eu só quero entender o que, que o Senhor tem para mim nesses dias, eu quero entender como que o Senhor me enxerga, o que, que o Senhor tem para mim. E foi muito lindo, porque foi exatamente o que Deus fez. Né? Deus veio em resposta ao meu chamado, Ele confirmou o meu chamado, Ele confirmou quem eu sou, Ele confirmou como Ele me enxerga. E tudo isso foi um encontro de alguns dias que eu tive com a presença do Espírito Santo. E isso foi o responsável por destravar todo o medo que eu estava sentindo, toda a angústia que ainda restava no meu coração. Deus arrancou isso do meu peito. E eu creio que Deus quer fazer isso na vida de cada um aqui. Ele quer arrancar os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas angústias. Eu sei, por experiência própria, que muitas vezes nós vamos precisar de algo... A nossa alma pode estar adoecida e a gente precisar de algo físico, né, como uma medicação. Mas eu creio também no poder do Espírito Santo. Eu creio nessas duas coisas aliançadas, nessas duas coisas aliadas. Eu creio que quando nós vamos procurar ajuda, isso abre a nossa mente para que o Espírito Santo venha e nos capacite, nos ensine. E eu tenho provado muito nesses dias, enquanto o Zé não está aqui, vou ser vulnerável um pouco. Eu tenho uma dependência, acho que agora eu posso dizer que tinha, que estou no processo, uma dependência emocional muito forte. Com o Zé, talvez por tudo que eu já passei e por toda a figura que ele se tornou de segurança na minha vida, né? E então, quando ele se ausenta, a minha ansiedade vai no talo, assim. O coração fica acelerado, eu fico angustiada, parece que aqueles pensamentos intrusivos que as coisas erradas vão acontecer vêm muito na minha cabeça. Mas quando eu cheguei dessa conferência, com esse encontro com o Espírito Santo, eu sabia que o Zé ia precisar viajar 17 dias para que Deus forjasse o meu coração, para que eu pudesse confiar plenamente e somente em Deus, para que eu conseguisse me sentir segura somente com o Senhor. E é isso que Deus tem feito. Eu nunca orei tanto na minha vida, eu nunca entreguei tantas coisas ao Senhor como eu tenho feito nesses dias. E eu brinco que eu choro agradecendo e choro orando, porque eu choro, gente. Eu não pago imposto para chorar. E esses dias eu fui deitar sozinha, né? E eu deitei assim, com a barriga para cima, né? E eu comecei a orar e a chorar e agradecer a Deus. Eu falei, Deus, obrigada, está sendo muito difícil, mas obrigada porque o Senhor está trabalhando na minha vida. Obrigada porque o Senhor está cuidando de mim, dos meus filhos. Obrigada porque eu não estou sozinha. E eu agradecia como o Alex falou, essa coisa de você estar sentindo dor, mas você agradecer porque você sabe que Deus está com você, que você não está sozinha. E eu tenho provado muito, quando os pensamentos intrusivos vêm, eu começo a pensar em algo que pode dar errado, eu já entrego para o Senhor na hora, e o Senhor tem vindo com a paz dele sobre mim. E eu creio que isso que Deus tem feito na minha vida, Ele quer derramar sobre a vida de vocês. Amém? E por último, por penúltimo, tão importante dessa história é que Ana, ela dedicou o seu filho, ela dedicou Samuel totalmente a Deus. Então, a resposta da oração de Ana não serviu somente para a alegria dela, para benefício dela e da família dela, mas mudou a história de Israel. E eu quero dizer para você hoje, a resposta da sua oração, ela vai vir de encontro não só com a sua alegria, mas com as pessoas que estão ao seu redor. Você vai ser resposta da oração de outras pessoas. Deus vai destravar o teu chamado para que você venha abençoar ainda mais o reino, amém? Deus quer trazer cura à nossa emoção, porque Ele sabe que enquanto o inimigo prende as nossas emoções, a gente fica escasso, a gente fica estéril. A gente fica estéril, a gente não consegue. Mas quando Deus vem em resposta ao nosso clamor, a gente vira fértil de novo e a gente pode gerar coisas no reino de Deus. E Samuel, ele foi o último e maior juiz que houve em Israel. E ele foi o primeiro grande profeta que houve depois de Moisés. E Samuel também foi quem instituiu a monarquia em Israel. Né? Quantos lembram que Samuel ungiu Saul e depois ungiu Davi? Depois de Samuel é que se iniciou o reinado em Israel, né? Que culminou ali com Jesus, que não foi um rei físico, mas um rei do reino espiritual, mas que viria essa linhagem de Davi até o Senhor. Então, eu queria encorajar vocês que a resposta que Deus trouxer sobre o seu coração nessa noite e nos próximos dias não vai ser uma resposta somente para você, mas vai destravar destinos. Você tem dentro de você a capacidade de transformar vidas através do Espírito Santo de Deus. Então, a resposta da sua cura emocional não é só para você, mas é para as pessoas que estão ao seu redor. É para Lages, é para Santa Catarina, para o Brasil, para as nações. As nações precisam, as nações clamam pela manifestação dos filhos de Deus. E quando nós somos curados, nós vivemos como verdadeiros filhos de Deus. E eu queria, por último, ler com vocês o capítulo, não o capítulo todo, né? O capítulo 2, que é o cântico de Ana. Foi o que Ana cantou ao Senhor depois que tudo isso aconteceu, né? Eu vou ler só dois versículos com vocês, o 1 e o 4. E Ana diz assim, então Ana orou assim, o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos porque me alegro na tua salvação. Versículo 4, o arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Ana se alegrou no Senhor e o seu semblante, que era pesado e angustiado, agora se ri. Se ri, e é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos encontrar e Ele quer sarar os nossos corações. Eu lembro muito que nesses dias que a gente passou em Criciúma, que teve um momento muito específico, que foi no sábado de manhã, que Deus começou a falar comigo desde a abertura, durante o louvor, a palavra e o pós, e foi tudo assim. Tinha umas horas que a gente estava adorando a Deus e Deus começava a falar. Sabe quando Deus fala exatamente aquilo que você precisa ouvir? Sabe aquilo que teu coração clama quando Ele vem em resposta à sua oração? Que você sabe que não é os seus pensamentos, que ninguém te falaria aquilo, senão o próprio Deus. E é isso, é essa atmosfera que eu creio que o Senhor trouxe aqui para nós nessa noite.